Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência traz um tema à tribuna que é sempre oportuno. Nós temos que repeti-lo até que se rediscuta o sistema federativo, porque hoje os municípios estão sobrecarregados de encargos, desde a Constituinte de 88, com a nova Constituição, encargos foram repassados aos municípios sem a contrapartida de recursos compatível. E há episódios em que o governo federal faz cortesia com o chapéu dos municípios, como ocorreu no ano de 2009, durante a crise, em que o governo concedeu isenções fiscais e comprometeu o repasse de recursos aos municípios através do Fundo de Participação dos municípios, prometendo uma compensação. Essa compensação não ocorreu. Então, há uma dívida acumulada. E agora, a questão dos restos a pagar, que certamente afetará a vida das administrações municipais. O governo não quer reforma tributária, porque arrecada cada vez mais e distribui cada vez menos. Arrecada muito bem e distribui muito mal. E os municípios sofrem as consequências. Enfim, eu não quero ocupar o tempo de Vossa Excelência, mas o discurso que faz tem conteúdo e, sobretudo, tem razão. E nós compartilhamos o pensamento de Vossa Excelência.
É, isso sem falar na questão, senador Álvaro Dias, a quem eu agradeço a parte, da emenda 29, que está aqui se arrastando no Congresso e que representaria um acréscimo de recursos para um setor que hoje é muito sério, que é a questão da saúde pública dos municípios. No caso dos restos a pagar, senador Álvaro Dias, foi feito o decreto presidencial, número 7.418, publicado no dia 31 de dezembro de 2010, portanto, no apagar das luzes do mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse decreto trata dos restos a pagar não processados dos exercícios financeiros de 2007, 2008, 2009, com validade até 30 de abril deste ano. 30 de abril. Nós já estamos no final de março. E o prazo está esgotando. Restos a pagar, no jargão orçamentário, é o nome atribuído às despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até 31 de dezembro, quando se encerra o ano fiscal. E aí é que está o problema. Muitas prefeituras contrataram o serviço, precisam pagar o fornecedor, mas diante desse decreto, e o prazo exíguo, 30 de abril, estarão algumas delas, como eu já disse aqui, até recorrendo à justiça para poder estar dentro da lei e cumprindo com os seus compromissos, por força deste decreto. A isso se soma também, presidente, senhoras e senhores senadores, o corte orçamentário determinado no final de fevereiro deste ano pela presidenta Dilma Rousseff, que prevê uma economia aí de 50 bilhões, aliás, bilhões, é exatamente 50 bilhões no orçamento deste ano. Dados do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, indicam que nessa tesourada havia restos a pagar processados e não processados destinados também aos municípios. Os restos a pagar processados são destinados a obras que estão em andamento e, portanto, compromissos já assumidos pelos municípios com seus fornecedores em obras em execução ou já finalizadas. Esses cortes orçamentários em restos a pagar processados ou não determinam, aliás, ou comprometem muito a segurança jurídica dos administradores municipais, além de impedir a continuação das obras que já estão em andamento ou prestes a serem iniciadas. Este corte pode trazer sérios problemas a contratos que foram firmados entre as prefeituras e seus fornecedores, gerando descrédito dos administradores junto às suas comunidades. É por situações como esta, senhores senadores, senadoras, senhor presidente, que os preços dos serviços cobrados, quando são ofertados aos entes públicos, são superiores aos praticados pelo setor privado. Em licitações públicas, fornecedores de obras e serviços são compelidos a elevar seus custos por causa exatamente da burocracia e da incerteza quanto ao recebimento do valor do contrato. Este, senhor presidente, é apenas mais um capítulo de uma novela que não tem final feliz. O arcabouço institucional brasileiro confere aos municípios muitas atribuições e poucos recursos, como referiu há pouco em a parte o senador Álvaro Dias. Precisamos, com urgência, senhor presidente, senadores e senadoras, rever o Pacto Federativo para compartilhar com mais justiça os recursos arrecadados via impostos entre União, estados e municípios. É no município que as riquezas são produzidas, é nele que o cidadão vive e consome. É no município que o recurso de impostos, que os recursos dos impostos são gerados para serem entregues aos estados e à União e, posteriormente, retornar ao local de origem. O que vem e o que retorna é sempre menor do que sai do município. Atualmente, 60% dos recursos gerados com a arrecadação de impostos ou da receita fica a União com 60%. 16%, senhor presidente, muito obrigada pela complacência, 16% fica na mão do município. No entanto, os municípios são muito mais eficientes na hora de utilizar o recurso público. Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios demonstra que a taxa de investimento média da União entre os anos de 95 a 2008 foi de 18,5%. E a dos estados, no mesmo período, de 38,4%. Já os municípios utilizaram 43% de seus recursos orçamentários em investimentos. Esse estudo demonstra que a revisão do Pacto Federativo é inadiável. E não é por acaso que os municípios, na média, são mais eficientes na aplicação desses recursos. Em certa medida, este sucesso se deve à proximidade existente entre a administração municipal e as comunidades, os eleitores, os cidadãos. Os prefeitos sabem, e eu vejo aqui o prefeito de Horizontina, aqui presente nessa sessão, onde devem investir os recursos, quais são as prioridades dos cidadãos e, principalmente, tem condições, caro prefeito, de avaliar os preços praticados pelos prestadores de serviço e também fiscalizar a obra. Isso sem falar que os administradores municipais têm endereço certo. O cidadão sabe onde mora o prefeito e está ali batendo na sua porta todo dia, cobrando a execução das obras que precisam. Mas é do prefeito que ele cobra ação rápida para os casos de calamidade pública, como falei agora há pouco, sem saber que o recurso para a defesa civil, por exemplo, é de responsabilidade da União em parceria com os estados, limitando muito a atuação do município e do prefeito, que depende da autorização da defesa civil do estado para ter acesso ao recurso federal. Eu cito o caso relatado pelo prefeito Wainer Machado, do PSDB, da cidade gaúcha de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, ao lado de Rivera. Pois a cidade sofre agora com uma estiagem. E numa entrevista à RCC, a rádio importante daquela cidade, do grupo A Plateia de Livramento, ele disse com todas as letras, durante a entrevista da qual participamos junto, que a prefeitura precisa distribuir água potável, água para consumo humano, nos assentamentos existentes na área rural. E por isso é necessário que o município disponha do recurso para comprar um caminhão-pipa. Mas a compra de um caminhão, ele não pode, porque o recurso disponibilizado para ação de defesa civil no combate à estiagem só pode ser usado em situação ou ações emergenciais. Mas não é emergência matar a sede das pessoas que não têm água, minha gente. Não dá para entender a burocracia que foge à lógica, que foge até à racionalidade. Logo, os recursos não podem ser utilizados para a compra do caminhão ou sequer para a instalação de bombas d'água e compra de canos para distribuir a água que estão guardadas nas cisternas. Não dá realmente para entender. É do prefeito que o cidadão cobra o atendimento ao sistema de saúde pública, sem saber que a União é quem não cumpre o mínimo constitucional da aplicação do recurso nessa área. O Serviço Público de Saúde já teria interrompido suas atividades se não fosse o esforço das prefeituras em alocar recursos para cobrir esse déficit. Dados da Confederação Nacional dos Municípios indicam que, em média, os municípios aplicam 22% da sua receita líquida em saúde, enquanto os estados, que deveriam aplicar 12%, não chegam nem perto disso, como é o caso do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de apenas 5%. Até o rico estado de São Paulo em relação à saúde. É por esses motivos que reforço a necessidade não só da revisão do Pacto Federativo, para que a maior parte dos recursos que são gerados nos municípios, nele permaneça. Neles, nos municípios, permaneça, meu caro presidente. Esse é o primeiro passo para a realização de uma reforma tributária que proporcione eficiência na utilização do recurso público e, por que não, a redução da carga tributária. Além disso, dar maior estabilidade institucional e política à federação. Eu queria também, aproveitando o encerramento desta manifestação, senhor presidente, senhores senadores, fazer um apelo ao governo para que prorrogue o prazo de 30 de abril para o pagamento dos restos a pagar dos exercícios anteriores. A revisão desse prazo, ou a ampliação desse prazo, é necessária para que as prefeituras possam dar continuidade aos investimentos que estão em andamento e que dependem da liberação desses recursos. Senhor presidente, muito obrigada pela generosidade, que não foi exclusiva para mim. Os outros oradores que me antecederam também tiveram, de Vossa Excelência, a benevolência necessária nessa hora. Muito obrigado ao senhor e obrigado aos senadores pelos apartes.